Perdidos e Achados, áudio 8. Capítulo 9. A mulher surpreendida em adultério. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou à mulher: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. João 8, 1 a 11. Superando a vergonha. Rebecca Thompson caiu duas vezes da ponte Fairmount Canyon. Ela morreu nas duas vezes. A primeira queda partiu seu coração. A segunda partiu seu pescoço. Rebecca tinha apenas 18 anos quando ela e sua irmã, de 11, foram sequestradas por dois bandidos perto de uma loja na cidade de Casper, no Wyoming. Eles dirigiram com as garotas por quase 70 quilômetros a sudoeste da ponte Fremont Canyon, uma estrutura de aço com uma única pista, que se erguia a 34 metros acima do rio North Platte. Os homens bateram em Rebecca e a violentaram brutalmente. De algum modo, ela os convenceu a não fazerem o mesmo com a sua irmã, M. Ambas foram lançadas da ponte no estreito desfiladeiro. M morreu quando bateu em uma pedra próxima ao rio, mas Rebecca bateu em uma saliência e foi lançada em direção às águas profundas. Com o quadril fraturado em 5 lugares, ela lutou para chegar à margem. Para proteger seu corpo do frio, ela se encaixou entre duas pedras e esperou o nascer do sol. Mas a alvorada nunca chegou para Rebecca. Ah, sim. Amanhã chegou e ela foi encontrada. Os médicos trataram seus ferimentos e os tribunais prenderam um de seus atacantes. A vida prosseguiu, mas o sol nunca mais nasceu. A escuridão daquela noite de horrores permanecia. Ela nunca conseguiu sair daquele desfiladeiro. Assim, em setembro de 1992, 19 anos depois, ela voltou à ponte. Contra as súplicas do namorado, ela dirigiu a 110 km por hora até o rio North Platte. Com sua filha de 2 anos e seu namorado ao lado, Rebecca se sentou na beirada da ponte Fremont Canyon e chorou. E em meio às lágrimas, ela contou novamente a história. O namorado não queria que a criança visse a mãe chorando, então ele levou a menina para o carro. Foi quando ele ouviu seu corpo bater na água. E foi quando Rebecca Thompson morreu, a sua segunda morte. O sol nunca nasceu após a noite escura de Rebecca. Por quê? O que obscureceu a luz do seu mundo? O medo, talvez. Ela havia testemunhado contra os homens, apontando-os no tribunal. Um dos assassinos a havia provocado, forçando um sorriso e passando o dedo pela garganta. No dia de sua morte, os dois haviam recebido a liberdade condicional. Talvez o medo de um segundo encontro fosse grande demais. Seria raiva? Raiva dos seus estupradores? Raiva da comissão que lhes concedeu a liberdade condicional? Raiva de si mesma, pelas milhares de quedas nos mil pesadelos que se seguiram? Ou raiva de Deus, por um desfiladeiro que era tão fundo, por uma noite que era tão escura e por uma manhã que nunca chegou? Seria culpa? Alguns pensam que sim. Apesar do sorriso atraente de Rebeca e de sua personalidade interessante, os amigos dizem que ela lutava contra o fato terrível de ter sobrevivido e sua irmãzinha não. Seria vergonha? Todos que ela conhecia e milhares que ela não conhecia haviam ouvido sobre os detalhes humilhantes de sua tragédia. O estigma era tatuado mais fundo com a tinta de cada manchete de jornal. Ela havia sido violentada, ela havia sido estuprada, ela havia sido envergonhada. E por mais que tentasse sobreviver e superar a lembrança, ela não conseguia. Então, 19 anos depois, ela voltou à ponte. Os desfiladeiros da vergonha são profundos, precipícios de uma culpa interminável, muralhas adornadas com o verde e o cinza da morte, ecos de gritos intermináveis. Você coloca as mãos nos ouvidos, joga água no rosto, para de olhar por sobre o ombro, por mais que você tente superar as tragédias de ontem. Seus tentáculos são mais longos do que a sua esperança. Eles o arrastam de volta à ponte da tristeza para ser envergonhada outra vez, e outra vez, e outra vez. Se fosse culpa sua, seria diferente. Se você fosse culpada, poderia pedir desculpas. Se a queda no desfiladeiro fosse erro seu, você poderia reagir. Mas você não foi um voluntário, você foi a vítima. Às vezes, a sua vergonha é particular. Empurrada até o limite por um esposo abusivo, molestada por um pai pervertido, seduzida por um superior comprometido. Ninguém mais sabe, mas você sabe, e isso basta. Às vezes ela é pública, marcada por um divórcio que você não queria, contaminado por uma doença que você jamais esperou, marcado por uma deficiência que você não criou. E quer seja realmente aos olhos deles ou na sua imaginação, você tem de lidar com isso. Você está marcado. Um divorciado, um inválido, um órfão, um paciente com AIDS. Seja em particular ou em público, a vergonha é sempre dolorosa. E a não ser que você trate com ela, ela será permanente. A não ser que você busque ajuda, amanhã nunca chegará. Você não se surpreende quando digo que existem outras Rebecas Thompsons em todas as cidades e outras Pontes Fremont. E existem muitas Rebecas Thompsons na Bíblia, tantas, na verdade, que parece até que as páginas das Escrituras estão pontuadas com as histórias delas. Você conheceu muitas neste livro, cada uma familiarizada com o chão duro do desfiladeiro da vergonha. Mas existe uma mulher cuja história incorpora todas elas. Uma história de fracasso, uma história de abuso, uma história de vergonha. E uma história de graça. É ela, a mulher que está de pé no meio do círculo. Os homens que a cercam são líderes religiosos. Fariseu, é assim que são chamados. Os autodenominados guardas do comportamento. E o outro homem, o que está vestido com roupa simples, o que está sentado no chão. O que está olhando para o rosto da mulher, aquele Jesus. Jesus estava ensinando, a mulher estava enganando. E os fariseus pretendem impedir os dois. Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. João 8,4. A acusação ecoa nos muros do pátio. Surpreendida em ato de adultério. As palavras, por si só, são suficientes para fazer você corar. Portas escancaradas, cobertas arrancadas, no ato, nos braços, no instante, no abraço. Surpreendida. Ah, o que temos aqui? Este homem não é seu marido. Visto algumas roupas, sabemos o que fazer com mulheres como você. Em um instante, ela é lançada da paixão particular para o espetáculo público. Cabeças saem das janelas enquanto o grupo de civis a empurra pelas ruas. Os cachorros latem, os vizinhos se viram. A cidade vê. Segurando uma túnica fina sobre seus ombros, ela esconde a sua nudez. Mas não pode esconder a sua vergonha. Daquele segundo em diante, ela será conhecida como uma adúltera. Quando for ao mercado, as mulheres cochicharão. Quando ela passar, as cabeças se voltarão. Quando o seu nome for mencionado, as pessoas se lembrarão. O fracasso moral é facilmente lembrado. A maior máscara, porém, passa desapercebida. O que a mulher fez é vergonhoso, mas o que os fariseus fizeram é desprezível. De acordo com a lei, o adultério era punível com a morte, mas apenas se duas pessoas testemunhassem o ato. Deveria haver duas testemunhas. Pergunta: qual é a probabilidade de duas pessoas serem testemunhas oculares de um adultério? Quais são as chances de duas pessoas se depararem com um alvoroço de abraços proibidos de manhã cedo? É improvável. Mas se isso acontecer, é provável que não seja coincidência. Então nos perguntamos: por quanto tempo os homens espiaram pela janela antes de invadirem a casa? Por quanto tempo eles se esconderam atrás da cortina antes de aparecerem? E quanto ao homem? O adultério exige dois participantes. O que aconteceu com ele? Será que ele escapou? A evidência deixa poucas dúvidas. Era uma armadilha. Ela foi apanhada. Mas logo ela perceberá que não é a presa. Ela é apenas a isca. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Versículo 5. Como é arrogante este comitê de alta ética! Como orgulhosos de si mesmos são estes agentes da justiça! Este será um momento no qual eles se lembrarão por muito tempo, amanhã, em que enganaram e frustraram o poderoso Nazareno. E quanto à mulher? Ora, ela é imaterial, é apenas um peão de xadrez no jogo deles. O futuro dela não tem importância. A reputação dela, quem se importa se ela for arruinada? Ela é uma parte do plano deles, necessária, porém indispensável. A mulher olha para o chão. Seus cabelos suados balançam. Suas lágrimas caem quentes pela dor. Seus lábios estão apertados, seu maxilar travado. Ela sabe que foi enquadrada. Não tem necessidade de olhar para cima. Ela não encontrará qualquer gentileza. Ela olha para as pedras nas mãos deles, apertadas com tanta força que as pontas dos dedos ficam brancas. Ela pensa em correr, mas para onde? Ela poderia alegar maus tratos, mas para quem? Ela poderia negar o fato, mas ela foi vista. Ela poderia implorar por misericórdia, mas aqueles homens não oferecem nenhuma. A mulher não tem a quem recorrer. Porém, mais uma vez, a mensagem dele é inconfundível. O que Jesus faz? Se você já sabe, finja que não sabe e sinta surpresa. Jesus escreve na areia. Ele se inclina e desenha na terra. O mesmo dedo que gravou os mandamentos no topo do Sinai e cauterizou o aviso na parede de Belsazar, agora escreve no chão do pátio. E enquanto escreve, ele diz: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Versículo 7. Os mais jovens olham para os mais velhos. Os mais velhos olham para os próprios corações. Eles são os primeiros a largar as pedras. E quando eles se viram para sair, os jovens, que haviam arrogantemente copiado suas convicções, fazem o mesmo. O único som que se ouve é o das pedras caindo e pés se arrastando no chão. Jesus e a mulher são deixados sozinhos. Tendo o júri partido, o pátio se torna a câmara do juiz e a mulher espera o seu veredito. Com certeza, aí vem um sermão. Sem dúvida, ele vai pedir que eu me desculpe. Mas o juiz não fala. Sua cabeça está baixa. Talvez ele ainda esteja escrevendo na areia. Ele parece surpreso quando percebe que ela ainda está ali. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, senhor, disse ela. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Versículos 10 e 11. Se você já se perguntou como Deus reage quando você falha, emoldure essas palavras e pendure-as na parede. Leia-as. Medite nelas. Beba delas. Fique de pé debaixo delas e deixe que elas lavem a sua alma. Ou melhor ainda, leve-as para o seu desfiladeiro de vergonha. Convide Cristo para viajar com você até a ponte Fermont do seu mundo. Deixe que ele fique ao seu lado, enquanto você conta de novo os acontecimentos nas noites mais escuras da sua alma. E depois ouça. Ouça com atenção. Ele está falando. Eu não o condeno. E observe. Observe com atenção. Ele está escrevendo. Ele está deixando uma mensagem, não na areia, mas em uma cruz. Não com a sua mão, mas com o seu sangue. Sua mensagem tem apenas uma palavra: eu te fiz inocente. Perguntas para reflexão e debate. Marx escreveu: seja em particular ou em público, a vergonha é sempre dolorosa, e a não ser que você trate com ela, ela será permanente. A não ser que você busque ajuda, amanhã nunca chegará. O que você acha que ele quer dizer? Você concorda com ele? Por que sim ou por que não? O que a palavra vergonha significa para você? O que a palavra graça significa para você? Qual é o termo mais forte? Por quê? Com que personagem na história de João 8 você se identifica mais? Com a mulher? Com o homem culpado, mas ausente? Com os fariseus? Com os homens na multidão? Explique sua escolha. A palavra inocente se aplica a você? Explique sua resposta. Como essa palavra faz você se sentir?